Vocês viram que a Justiça do Trabalho perdeu um brilhante juiz, doutor Paulo, mas o Ministério Público do Trabalho ganhou um grande procurador, né? O Ministério Público do Trabalho é o promotor da Justiça do Trabalho, então ele está fazendo um papel muito bom. Cumprimentar o senador Paulo Paim pela sua profunda sensibilidade social em empreender seus esforços em proteger aquele segmento, os segmentos frágeis da sociedade, como esse trabalhador que está exposto a essa condição de alta penosidade que Vossa Excelência vai inaugurar no nosso ordenamento jurídico legal como a primeira atividade penosa reconhecida por lei. Parabéns também por essa audiência pública. E o Reinaldo, que é lá dos motor, aqui dos motociclistas de Brasília, mas lá em São Paulo, se o senhor levantar o número de acidentes de trabalho, é uma coisa impressionante. Impressionante. Nós estamos discutindo a questão da responsabilidade pelo acidente de trabalho, mesmo que o motociclista seja autônomo. Quem toma o trabalho dele para que ele vá rápido ali naquelas marginais de São Paulo também tem que responder pelo. É um estudo que a Justiça do Trabalho está engatinhando ainda, mas vale a pena se aprofundar. E, finalmente, eu quero dizer por que que essa lei é de consenso, e é raro que aconteça isso, entre trabalhadores e empregadores. Por que que essa lei é de consenso para os empregadores também? Porque quando, antigamente, toda jornada externa que não era controlada não dava direito à hora extra. Acontece que os sistemas eletrônicos foram criados para controlar o veículo, acabaram por controlar a jornada. Então, os trabalhadores começaram a ter direito à hora extra do momento que saía do carregamento caminhão até o retorno, que isso é um passivo trabalhista astronômico. Então, com essa lei de controle de jornada e esses períodos de descanso que são excluídos da jornada de trabalho, essa despesa vai deixar de ser astronômica para ser uma despesa razoável e programada. Por isso, essa lei tem consenso. Ela protege, mas também ela é do interesse da atividade econômica, porque assim se regulamenta a contento de todos. Então, eram essas as considerações. Essa lei, ela merece ser mantida e ela merece todo o empenho de todos os segmentos da sociedade, de todas as instituições públicas e privadas e sindicais também, porque não é uma lei que é protetiva. É uma lei
Muito bem.
que precisa ser mantida, porque ela gera o bem-estar e a dignidade do trabalhador.
Muito bem, doutor Flávio Alegrete, de Campos Cooper, que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que deixou aqui uma série de contribuições para o aprimoramento da legislação, seja no estatuto, ou seja, até mesmo numa emenda, desde que venha para ampliar, né, a proposta. Eu queria, nesse momento, antes de continuar aqui, somente informar, porque vocês vão entender, que todos aqui acompanharam aquele episódio lamentável da morte de 242 jovens lá em Santa Maria. Eu fui procurado pelos familiares das vítimas, fiz uma audiência pública aqui com eles, depois pediram muito que eu fosse lá em Santa Maria. E eu levei a Comissão de Direitos Humanos lá em Santa Maria. De fato, a cidade continua até hoje chorando seus mortos, né? É como me disse uma mãe quando eu disse que eu via na audiência uma cascata de lágrimas, e ela, ao mesmo tempo, disse de um rio, senador, que vai continuar circulando pelo país até que um dia esse país tenha uma legislação que efetivamente proteja aqueles que ficam nas casas de espetáculos e que vão lá para se divertir, né? e acontece o que aconteceu com o caso de Santa Maria. E ele estava esperando o resultado da minha ida lá. Então eu posso informar a ele, os que estão assistindo agora, os familiares, que a filmagem do dia que eu estive lá, da Boate, que já está aqui no Senado, eu agradeço muito à Câmara de Vereadores de Santa Maria, na figura do Jorjão, que foi quem estava lá representando a Câmara, foi tudo filmado e, como eu disse lá, era uma visita oficial, era uma missão oficial, era uma... Como é que chama? Não era uma audiência pública, era uma diligência. Era uma diligência que nós realizamos lá. E o material já se encontra aqui e a direção da TV Senado vai informar o dia que vai ao ar. Mas informo também que na próxima quarta-feira, às 11 horas, eu lerei o relatório do que vi lá, percebi, e junto com a equipe aqui da comissão, o Agostinho que me acompanhou, eu farei a leitura do relatório na próxima quarta-feira. E vamos aí na quarta anunciar o dia que a filmagem vai ao ar, para que todos saibam o que está ainda acontecendo lá na Boate Kiss, em Santa Maria. Claro que a indignação vocês calculem dos pais, né? Foi uma audiência muito forte, muito, muito pesada, né? E eu sei que eles entenderam, que eu entendi lá, porque eu estava lá, né? Que os filhos não iam voltar mais, né? Mas a indignação era legítima. E que nós temos que continuar lutando para que não aconteçam mais fatos lamentáveis como aqueles, aquele que aconteceu lá. E que nós temos para votar aqui um código mínimo, e até hoje não votamos. A Câmara não votou, e tinha que vir um do Executivo, não chegou aqui. E o relatório que eu fiz e que mandei a pensal da Câmara, que seria indevido, vocês vão entender que é incorreto eu apresentar um projeto de lei aqui e a Câmara outro lá, do mesmo tema. O que eu fiz? Peguei meu relatório, discutido aqui no Senado, remeti para a Câmara, e a Câmara, então, fez a redação de um projeto. O projeto votado na Câmara vem para o Senado, que votado vai para a sanção. Eu espero, quando ele chegar aqui, eu tenha já o construído também, a proposta, pelo menos básica, do Ministério da Justiça, para a gente fazer um único texto legal que seja um código mínimo para as casas de espetáculos, para que fatos como esse, enfim, não venham mais a acontecer. Então, os familiares que me procuraram em Canoas, depois eu trouxe para cá e que fui lá, fica aqui toda a nossa solidariedade, o carinho de sempre, e contem sempre com a gente. Bom, feito a leitura dos encaminhamentos, já passei a palavra para dois dos nossos convidados, vamos agora para os últimos, para as considerações finais, o senhor Omar José Gomes, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte.
Olha, meu grande senador, demais componente desta mesa, e representante de categoria, senhores e senhoras do plenário, eu hoje estou um pouco mais feliz da minha vida, porque esta lei foi mesmo construída por consenso aqui no Senado, na presença do senador Paim. Eu tive a honra de assinar esta lei.
Nessa mesa aqui.
Nesta mesa também, minha gente. E hoje continuo ficando mais satisfeito, porque eu também não admito, como presidente da Confederação, mudança para piorar esta lei. E como todos presentes, autoridades e entidades que criaram esse fórum, não me deixaram também sozinho, porque antes do fórum era sempre só a Confederação a ser chamada. Hoje eu sinto que tem muitos companheiros e entidades apoiando a manutenção da lei. Se precisa melhorar, tudo bem. Vai melhorar para os dois lados, não para acontecer o que está na Câmara dos Deputados. E, senador, também sobre o pedido do Hamilton para novas reuniões com a nossa frente parlamentar, eu designo o companheiro Festino, que tem muito tanto aqui dentro do Senado e da Câmara, para ajudar na composição do dia desta reunião. Portanto, eu continuo e estou feliz da vida hoje em dia. Conforme disse no dia da assinatura, se eu morrer hoje, morro feliz com a nossa lei. Muito obrigado.
Muito bem. O Omar, que é o nosso decano aqui, mostra que nós temos que valorizar cada vez mais nossa experiência de vida, né? A lucidez com que ele sintetiza o ponto de vista dele com a idade que ele tem, né? E que é uma idade muito boa, né, Omar? Porque eu digo, sabe por que eu digo boa? Porque há muito tempo eu dizer que idade boa é quando eu tenho 15, 18, 20. Eu digo que idade boa é aquela que eu tenho, porque eu estou vivo ainda. Porque quando eu não tiver mais uma idade a contar, a falar, é porque eu já fui. Então me pergunto, qual é a melhor idade? A melhor idade é aquela que eu tenho. Eu procuro desfrutar dela o máximo. Me lembro dos meus 15, claro. Agora me lembro do meu 63 também. E quando eu estiver com 70, 80, quando eu estiver com a sua idade, que eu não vou dizer aqui, eu digo a minha. Eu quero estar com a mesma lucidez que o senhor está, viu? Meus parabéns, um salva de palma aí ao nosso envelhecimento com qualidade. Agora, a doutora Edmara abriu mão da sua fala. Passamos ao senhor Vantuir, que é o presidente da Federação dos Trabalhadores Autônomos de Carga, FETAC.
Pois bem, senador, a reunião foi muito proveitosa e tem alguma coisa que o senhor disse que tem que mexer na lei, eu concordo com isso, e nós que rodamos nas estradas brasileiras sentimos isso que o Paulo Douglas falou, que tem que rever. E é uma reunião quanto essa aqui, muito proveitosa, gente de todas as classes participando dessa reunião. Eu acho importante isso acontecer. E nós temos, o caminhoneiro autônomo tem pressa que isso aconteça, porque hoje, para cumprir-se a lei, não tem onde parar no país, não tem onde descansar. 20 anos atrás, eu trabalhava de Goiás para o Mato Grosso, para o Pará, para todo lado, eu parava em qualquer lugar, não tinha problema, dormia sem problema. Hoje não, hoje o caminhoneiro para, ele é atacado por perverso. E a lei, ela é ótima, nós concordamos com a lei, tem que mexer nela, sim, tem que mexer. Agora, em relação aos pontos de parada para o caminhoneiro autônomo, não para o caminhoneiro autônomo, para todo o caminhoneiro que circula nas estradas brasileiras, tem necessidade e com urgência. Com urgência, porque os postos nunca fez nada para essas categorias que rodam nas rodovias. E a gente está esperando aí que essa lei ela venha a ser aplicada, mas com recurso para que o caminhoneiro tenha condições de se descansar, de cumprir a jornada, porque até o presente momento não tem. Eu fui para São Paulo mês passado de caminhão para me ver. Os postos, tem posto de São Paulo para Goiás que para parar um posto tem que pagar. Se quer tomar um banho, tem que pagar. Agora, o caminhoneiro, realmente, ele necessita. Agora, por exemplo, tem a tal de bendita carta frete, que até hoje ela não foi extinta, senador. Ela está em vigência no país. Então, você chega no posto para abastecer, essa carta frete vai ser trocada com um óleo mais caro para o caminhoneiro. O caminhoneiro, lá em Goiânia, por exemplo, lá no entorno de Goiânia, o caminhoneiro, para parar, paga R$30 em 18 horas parado nas margens dos postos. Se passou de 18 horas, R$5 na hora excedente. Então, é coisa que nós temos que pensar e ver. Porque tem caminhoneiro que é empregado, ele não tem o dinheiro para poder pagar para ficar parado. Ele fica em lugar que está pondo em risco a sua integridade, a sua vida. Então, é muita coisa que tem que ser visto. O senhor, senador, vem batalhando com essa lei há muito tempo, mas, graças a Deus, parece que ela está chegando a um consenso, como diz o senhor Osmar, que o senhor vem acompanhando aí também, Festino, e esse companheiro aqui, nós já vimos umas duas ou três vezes, companheiro Bira. Então, eu acho que a lei, ela ajuda muito o país, entendeu? É igual o doutor Paulo Douglas falou, em redução de mortes. A maior parte desses companheiros que provoca a morte no país, não é porque ele quer, não, é porque a empresa está forçando que ele faça horário, cumpra seu horário, e ele usa a droga para poder chegar, para não poder dormir, mas não sabendo que ele vai causar problema para quem vai cruzar com ele. E o mais, senador, muito obrigado ao senhor por essa reunião, e que o senhor precisar da gente, da federação, nós estamos dispostos a ajudá-lo, senhor, no que for preciso.
Tudo bem, Vantuir José Rodrigues, presidente da Federação dos Trabalhadores Autônomos de Carga, FETAC. Para fechar os nossos trabalhos, ele que abriu, o senhor Valdir de Souza de Pestana, Federação dos Rodoviários de São Paulo.
Senador Paulo Paim, essa mesa, os participantes, senhoras. Mas eu gostaria de hoje, não falar como técnico, nem como presidente de uma federação, mas como dirigente sindical, que nem o senhor foi um dia também, né, Paim?
Sim, metalúrgico, com certeza. E eu fui com muito orgulho, viu?
Eu fui de uma empresa de eu transporte.
Sempre diz que eu tenho muito, sou muito fiel às minhas raízes. Da onde eu vim, por que eu estou aqui.
Verdade.
E sempre olhando para os nossos trabalhadores que estão lá nas fábricas, nas ruas, enfim.
Eu sempre escuto o seu histórico e esse currículo é muito. Ele é rico. Mas o que eu gostaria de discutir hoje nessa casa, na verdade, o que é bom para o ser humano? O IDH. Discute muito o IDH. O que é o razoável em matéria de lucro? Aí me desculpe o autônomo, desculpe os empregados, que nós todos tentamos burlar um pedacinho, seja de qual lei for, ou por interesse próprio, financeiro, pessoal, mas ninguém pensa naquilo que a gente tenta discutir dentro do Brasil. Ou seja, nós discutimos a redução da jornada de trabalho para 6 horas para ter uma condição de vida melhor. Discutimos um frete melhor para o autônomo e um salário melhor para o trabalhador. Mas quando sobe um espacinho, a gente tenta burlar mais uma vez para ter um pouquinho mais de lucro. E esse pouquinho mais de lucro é que se esvai as vidas por essas rodovias. Isso é da natureza do ser humano, principalmente no Brasil. Eu gostaria de citar duas pessoas que não estão aqui, que é o Epitácio da Federação do Paraná, que também é um grande lutador em relação à Lei 12.119. Gostaria de deixar também bem claro que esse congresso que aconteceu em Campinas, na verdade, senador Paulo Paim, o senhor também está nessa luta com a gente, que é das contribuições sindicais.
Sim, sim.
Isso foi um passivo que foi gerado lá. Tem que deixar isso público. Porque isso é um passa-moleque, inclusive, em nós, dirigentes sindicais, faço essa lição para mim e para os empresários. Foi da geração de um passivo, que nós fizemos um acordo com o Ministério Público, que não está para agradar a nós, sindicalistas, nem a todos. A gente temos as nossas divergências, mas nessa hora nós nos unimos, porque é interesse da nação e do cidadão. E dali, o doutor Rafael enxergou junto com a gente, com nossos advogados, com o jurídico, com a militância, que era interessante começar a fazer a lição de casa, senador. O que era a lição de casa? Tentar discutir a vida desses trabalhadores de transporte de todos os segmentos. É difícil chegar numa mesa rica como essa, que o doutor Paulo Douglas colocou, em relação ao transporte ferroviário. O senhor conhece já o portuário que o senhor teve com a gente. Os interesses são muito grandes. Agora, o lucro, o dinheiro, não dá moleza para ninguém, não, senhor. O senhor sabe disso. Ninguém quer pagar uma conta maior. Ninguém quer perder um contrato no estrangeiro. Hoje, eu acho que a soja e o tomate é o que mais vale no país do que o dinheiro de banco. Do que ouro, do que dólar. Essa discussão é muito grande. Estão lá colocando 20% de soja e o resto de trigo sem vergonha, e milho e dando um chapéu nos gringos lá fora. Isso está acontecendo no Porto de Santos. E isso para só ver como é que está a situação. Agora, em relação às rodovias, antes da lei, que nem deixou o doutor Paulo Douglas, como é que a gente trabalhava? Não era na rodovia que se parava, senador. Porque o assalto não é de agora. Há muitos anos, a matéria de segurança. Ninguém mais para num lugar bonito para ficar olhando a vista, tomando aquela cachaçinha que tomava no passado sem pensar no acidente, o outro cheirando uma cocaína, e não era com a pressa de entregar mercadoria, não, porque não tinha naquele tempo. Mas hoje, o país bombando do jeito que ele está, não tendo caminhão, isso é para se deixar público, não tem caminhão hoje para carregar a safra que o Brasil está produzindo. Que nem eu citei logo no início, o senhor pega a matéria, passa para o senhor até, aqui está no nosso tablet, inclusive, 30 horas, um motorista com um caminhão, seja ele empregado, autônomo, dentro do Porto de Santos, só acha que vai ter um caminhão para buscar de novo a soja lá? Não está tendo. Não está tendo. A soja está ficando coberta com uma lona, apodrecendo ou no pé ou embaixo da lona. Porque não dá tempo de buscá-la. Agora, o que está faltando realmente no Brasil? Não é só a lei, não. É a logística para isso tudo funcionar. quê? Faz-se do motorista e do caminhão um silo, um depósito. Joga ele ao léu e deixa ele na rodovia ou nas companhias docas da vida, nos portos, nos armazéns, nos supermercados. Com qual resultado? Aí entra o Ministério Público buscando um passivo trabalhista, junto com os sindicatos, mas o ser humano, aonde ele fica naquela hora? Desculpe o autônomo nessa hora, você não tem que ter quatro, não, você tem que ter só 6 horas com um bom frete que desse para você pagar a pressão do seu caminhão, a escola do seu filho, a educação e a saúde, que não acontece realmente. E isso para nós é que é o importante. Agora, também não dá para a gente discutir o motorista querendo fazer um monte de hora extra e você querendo fazer um monte de hora para carregar mais frete. Eu acho que o justo é que não está sendo discutido no Brasil. É a logística. Doutor Paulo Gomes, para me enterrar, doutor Paulo Gomes sempre diz, Pestana, um dia vocês vão perder em representação. Vamos mesmo, eu quero perder para a ferrovia, que eu sei que vai chegar com mais qualidade e menos risco. Então, desculpe tomar o tempo, doutor senador, mas para nós foi muito importante, cada dia que passa, discutir o IDH do cidadão brasileiro, que isso é que é importante para a gente. E, mais uma vez, deixo bem claro, é uma pena que falta aqui o doutor Rafael e o Epitácio do Paraná. Obrigado.
Muito bem, foi o Valdir de Souza de Pestana. Federação Rodoviária de São Paulo.
Só uma coisinha, por favor. A gente gostaria de deixar gravado aqui que nós defendemos essa questão das 4 horas, tá certo?
Não, está claro, a posição está clara e ficou documentada.
Pelo final, mas eu queria só registrar, porque a colocação não é só dele nem só do Vantuir, é de um conjunto de companheiros que quer ter uma apreciação posteriormente, como nós falamos, através do Estatuto.
Por isso que eu fiz questão de dizer, essas foram as propostas encaminhadas. E eu disse, cada uma dessas propostas vira uma outra audiência pública, se necessário. Mas as propostas foram encaminhadas e cada um que encaminhou o nome, inclusive, ficou aqui registrado, que na construção do Estatuto, esse debate, e nós sabemos que a jornada é um dos pontos que mais pega, que todos nós sabemos, todos que estão nessa... como é que chama, nessa trincheira de melhorar a qualidade de vida dos rodoviários, todos nós sabemos que temos que caminhar com muito cuidado, né, na questão da jornada, porque é onde divide as mais variadas visões da importância do trabalho de qualidade para a nossa rodoviária e das vidas, né? Mas todos podem colocar seu ponto de vista. Eu, por exemplo, quando apresentei, coloquei uma bem radicalizada. E de lá para cá mudou muito já. De lá para cá mudou muito. Pessoal, muito obrigado a todos. Uma alegria enorme. Está encerrada a nossa audiência pública.